Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova proposta que obriga concessionárias de serviços públicos a divulgarem valor de tarifas e evolução de preços.
Plenário vai analisar garantia de exame auditivo e de vista para estudantes do ensino fundamental.
E Eduardo Lopes afirma que ações de intervenção no Rio devem se estender a outras regiões violentas do estado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou hoje o projeto que obriga a divulgação da tabela de aumentos de concessionárias públicas.
Com a proposta, consumidores terão condições de comparar os preços de serviços como telefonia e gás. Repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto obriga todas as concessionárias e prestadoras de serviço público a divulgarem uma tabela com o valor das tarifas e dos aumentos concedidos nos últimos 5 anos, entre elas as de telefonia e de fornecimento de energia e água. Segundo a proposta, os dados deverão estar disponíveis no site das empresas de forma clara e de fácil compreensão. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, avalia que a divulgação da tabela representará mais transparência para o consumidor, que saberá dos reajustes e poderá comparar os preços das empresas concorrentes.
Para ver se o reajuste foi maior que a inflação, menor que a inflação, até para que o consumidor possa mudar, por exemplo, de companhia, né? Ou possa pegar tal empresa ou tal serviço de tal prestadora de serviço público. Isso atende principalmente ao direito do consumidor e à transparência, que é um preceito constitucional.
A senadora Simone Tebet destacou ainda que a divulgação desses dados, a ser feita logo após a sanção presidencial, não vai representar aumento nos serviços das empresas.
Isso seria até leviano para o pai das empresas, porque elas não têm custo para isso. Elas já têm o site eletrônico, simplesmente o funcionário vai alimentar, quem sabe uma vez por ano, se houver o reajuste anual, o valor da tarifa e o reajuste.
Como já foi votada pela Câmara dos Deputados, a proposta segue para a sanção presidencial.
Comissões. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que cria o Estatuto do Cigano.
O texto busca assegurar direitos básicos, valorizar a cultura e estabelecer políticas específicas para essa parcela da população, que conta hoje com 500 mil pessoas.
A proposta relatada pelo senador Hélio José, do PROS, do Distrito Federal, vai ser analisada agora pela Comissão de Direitos Humanos. A reportagem é de Jorge Cardim.
O projeto considera como cigano quem se autodeclarar e for reconhecido pela comunidade. O texto incentiva a educação básica e garante a transferência de matrícula e a vaga nas escolas públicas para as crianças e adolescentes das etnias. Também assegura o atendimento médico em hospitais públicos para os ciganos, mesmo sem carteira de identidade, e estabelece o asilo inviolável de seus ranchos e acampamentos, já que suas tendas não são reconhecidas como lar. Hélio José disse que o projeto atende às principais reivindicações dos povos ciganos e foi amplamente debatido com o governo federal.
Conseguimos chegar consensualmente com as etnias e com o governo a esse parecer. Fizemos um trabalho incessante com os órgãos governamentais, responsável pelo Ministério da Saúde, dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça, exatamente para garantir que não houvesse óbices a esse importante projeto da etnia cigana.
E um outro projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais segue para votação pelo plenário do Senado.
Trata-se da proposta que assegura aos estudantes do ensino fundamental de escolas públicas, especialmente os do primeiro e segundo anos, a realização de exames para a detecção de algum problema auditivo ou oftalmológico.
Tais exames serão custeados pelo Sistema Único de Saúde, em parceria com os governos estaduais e municipais e as redes públicas de ensino.
Se no exame for detectado algum problema, o estudante será encaminhado para tratamento especializado. E, se for o caso, poderá receber óculos e aparelho auditivo.
O relator do projeto, senador Otto Alencar, do PSD baiano, acredita que a medida poderá melhorar o desempenho escolar dos estudantes.
detecção e o tratamento precoce de problemas visuais e auditivos são medidas de suma importância, vez que podem desencadear graves prejuízos para a aprendizagem e para a socialização das crianças. No entanto, a baixa visão ainda passa despercebida a pais e professores em nosso meio. De fato, normalmente o professor tem a oportunidade de observar sinais, sintomas, condutas do aluno que indicam necessidade de encaminhamento a um exame clínico, mas isso nem sempre acontece.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, espera que a Comissão de Constituição e Justiça aprove o projeto que define o trânsito em julgado em matéria penal.
Para o senador, a proposta que permitirá a execução das penas depois de confirmação em segunda instância constitui medida de segurança jurídica e reforça o combate à impunidade.
Ricardo Ferraço lembrou que atualmente nem a Constituição, nem a lei ordinária esclarecem o que seja o trânsito em julgado, o que gera interpretações variáveis sobre o momento em que se esgotam as possibilidades de recurso na justiça.
Isso está assentado quando nós consideramos a trajetória dessa que me parece ser uma decisão absolutamente necessária no combate à impunidade em nosso país. Por certo, a condenação provisória em segunda instância, aliado à decisão de nós eliminarmos o foro privilegiado, são dois passos muito importantes nessa direção.
Já o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, defendeu a proposta que permite que a população tenha direito de possuir arma de fogo, especialmente na zona rural.
Ninguém está falando em arma de grosso calibre, ninguém está falando disso, que o sujeito pode chegar ali e comprar 10 armas de grosso, ninguém está falando disso. Nós estamos falando é que um homem no campo hoje não pode viver desarmado. Veja aí o terror que o MST está fazendo.
O senador Eduardo Lopes, do PRB, afirmou que a população do Rio de Janeiro já está ficando paranoica com os índices alarmantes de violência.
Segundo ele, quando há engarrafamento em túneis, os cidadãos se escondem com medo de arrastão. E quando ouvem qualquer barulho forte, já pensam se tratar de um tiroteio.
De acordo com o senador, a intervenção federal na segurança pública não pode se limitar à capital do estado e deve chegar às outras regiões com altos níveis de violência, como as de Campos dos Goitacazes, Macaé, Cabo Frio e Angra dos Reis.
Eduardo Lopes afirmou que ao andar nas ruas do Rio de Janeiro, especialmente na periferia, ele sente que o estado não está sob intervenção.
Eu estive em Belfor Roxo, eu estive em Queimados, eu estive em São João do Meriti e a impressão que se tem da população é a mesma impressão que eu tenho hoje. Eu viajo, rodo quilômetros e quilômetros e o que encontramos, hora ou outra, é uma blitz da Polícia Militar que recebeu novos carros, veículos K. Eu pergunto, um veículo K vai perseguir o quê? Vai conseguir perseguir o quê?
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse ser necessário promover uma reforma tributária. No entanto, qualquer iniciativa nesse sentido deve partir de um novo governo, disse ele, ao criticar ainda as políticas financeira e monetária dos últimos anos por privilegiar a banca privada e os especuladores.
Requião lembrou que essa política gera elogios ao comportamento do país por parte do que chamou de patronos externos do Banco Central e do Ministério da Fazenda, o FMI, o Banco Mundial e as agências de risco.
O Brasil se comporta bem quando o povo é predado e o sistema financeiro tem lucros astronômicos.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, criticou as propostas de privatização de empresas estatais, que, para ela, atentam contra o patrimônio do povo brasileiro e não contribuem para o desenvolvimento do país.
Ela atacou principalmente a medida provisória que abre a possibilidade de venda da Eletrobras e alertou que a Petrobras é alvo de tentativas permanentes de destruição.
A senadora ainda cobrou a mobilização da sociedade para que o projeto de desenvolvimento do país seja debatido como questão central nas próximas eleições, pois o próximo presidente terá que sanar o legado negativo do modelo econômico vigente.
É mais, novamente, do mesmo. É mais miséria, mais desemprego, mais deterioração da força do trabalho e, principalmente, mais dependência econômica do país.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.